Presidente, senador Hollenberg, senadora Anamélia, senadores e senadores. Vou falar, senador Hollenberg, de um tema que Vossa Excelência, eu sei que olha com muito carinho, como presidente da Comissão do Meio Ambiente. Vou falar do Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia. Senhor presidente, ontem, 5 de maio, foi celebrado o Dia Mundial do Meio Ambiente e da Ecologia. Nas grandes, médias, pequenas cidades, nas localidades mais distantes, de uma forma ou de outra, ocorreram debates e atividades que tiveram como finalidade a reflexão sobre a natureza, a situação dos nossos rios, dos nossos campos, florestas, oceanos, plantações. Claro, tendo como centro do debate os seres vivos, como centro do universo. E aí apontaram com muita clareza, no meu entendimento, a responsabilidade da raça humana, principalmente na preservação ambiental, da tomada de atitudes que possam servir de modelo para as presentes e futuras gerações. A humanidade e o meio ambiente foram sonhados, esculturados, pintados com as mais puras cores que Deus reservou para uma aquarela num pequeno espaço do nosso cosmos. Um faz parte do outro. Um é o espelho do outro. Eles se entrelaçam, são matéria e energia. Comungam a mesma existência do vento que faz tremular as palmeiras ou aquele que embala o brinquedo das crianças nos quintais. Senhor presidente, se há toda essa relação, por quê? Por que então o mundo está tão triste e tantas catástrofes relacionadas ao meio ambiente? Por que estamos tão calados quanto aos crimes que devastam o verde, poluem as águas, matam de fome cerca de 30 mil pessoas todos os dias? Segundo a FAO, hoje cerca de 1 bilhão de pessoas no mundo passam fome. Quando a gente ama, a gente se envolve. Quando a gente gosta, a gente cuida. E assim falamos que quando a felicidade é tão grande, é impossível guardá-la dentro do peito. Isso é verdade. Não é diferente. Por isso, senador Hollenberg, para mim, a humanidade perdeu um pouco da sua consciência, do seu destino traçado e apontado por aquele que está lá no alto. E é esse pouco é capaz de gerar muitos medos, desilusões e pregar nos anos vindouros, com certeza, muitos arrependimentos. Lembro, senhor presidente, somente nos últimos 10 anos, 13 milhões de hectares de florestas nativas foram devastadas no mundo, o que representa 17% das emissões globais de gás de efeito estufa, um número maior do que é causado pelo próprio chamado setor do transporte. As maiores perdas de áreas verdes entre 2000 e 2010 foram registradas na América do Sul e na África, registrando entre 4 e 3,4 milhões de hectares. A Oceania também teve uma grande perda de floresta, mas por motivos naturais, devido à grande seca que atingiu a Austrália desde 2000. Por outro lado, a Ásia ganhou 2,2 milhões de hectares ao ano na última década, em função das ações de reflorestamento em grande escala na China, na Índia e no Vietnã. aumentando sua superfície florestal em cerca de 4 milhões de hectares anuais nos últimos 5 anos. Nos Estados Unidos e na América Central, a superfície florestal permaneceu estável. Na Europa, houve crescimento na área verde. Mesmo o Brasil diminuindo as áreas desmatadas, processo iniciado na década passada, continuamos em primeiro lugar no ranking do desmatamento no mundo. Entre 2000 e 2005, foram desmatados 165 mil quilômetros quadrados de floresta, o equivalente a 3,6% das perdas de floresta no mundo todo. É importante lembrar que a Amazônia Legal tem o menor desmatamento dos últimos 23 anos, mas mesmo assim é da maior gravidade o que aconteceu entre agosto de 2009 e julho de 2010. Foram cerca de 6,4 milhões de quilômetros quadrados. Esse número antecipa 6,4 mil quilômetros quadrados. Esse número antecipa em 5 anos o previsto pelo governo através do Plano Nacional de Mudanças Climáticas. Na região da Operação Arco Verde, que levou 2,2 mil ações aos 43 municípios que desmatam na Amazônia, a taxa é 23% menor em relação ao período anterior, 2008-2009. O poder público e o setor privado são responsáveis pela elaboração de agendas de sustentabilidade e articulação econômica e social, pois é através desses planos e metas que nós vamos esboçar o mundo que nós queremos. Porém, senhor presidente, o homem consciente da sua responsabilidade de habitante do planeta Terra é o mais importante em todo esse processo. A consciência, para o pensador João Luiz Lorda, não é a decisão de como devemos agir. Segundo ele, a decisão vem depois e consiste em seguir ou não o juízo da consciência. A consciência não é a decisão da vontade. Eu me atreveria a dizer, senhor presidente, a consciência é o desejo que nasce no coração. O agricultor Delton Luiz Luca, de 75 anos, num relato que me forneceu, plantou ao longo da sua vida mais de 11 mil árvores às margens do rio que banha a sua pequena propriedade no interior de Santo Ângelo, lá no nosso Rio Grande. Ele tem por hábito acordar cedo, às 6 da manhã, chama a companheira, Marta Corso Luca, de 74 anos, toma o chimarrão e, em seguida, os dois tomam o café e vão cuidar das suas árvores, plantações e animais. Seu Delton Luiz Luca estudou até a 4ª série do ensino fundamental e a sua consciência é de dar inveja a muita gente, a muito letrado, a muito doutor, a muito especialista. Senhor presidente, disse-me ele, muita gente questiona o porquê de eu não derrubar tudo e ganhar dinheiro plantando mais. Ocorre que quero fazer a diferença no planeta. Por isso, prefiro deixar um mundo melhor para as gerações futuras. Seu exemplo e suas palavras retratam um pouco do que eu disse no início, a importância do homem e o meio ambiente. Um faz parte do outro, um é o espelho do outro. Eles se entrelaçam, são matéria e energia, comungam a mesma existência, como eu falava, do vento, do próprio vento, balançando as palmeiras e das crianças brincando no quintal da casa. Senhor presidente, feito essa homenagem ao Dia Mundial do Ambiente e da Ecologia, eu vou tratar de um assunto que nós estamos debatendo aqui no Congresso Nacional e que é de extrema importância para o desenvolvimento econômico sustentável e o social no nosso país. Senador Hollenberg, Vossa Excelência preside a comissão mais importante desse tema na Casa. A Câmara dos Deputados aprovou
o relatório do deputado Aldo Rebelo sobre o novo Código Florestal. O texto no Senado terá como relator o senador Luiz Henrique, pela informação que recebi, na CCJ e na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, e o senador Jorge Viana, na Comissão de Meio Ambiente, indicado por Vossa Excelência, senador Hollenberg. Eu tomo a liberdade de dizer, essa casa sempre foi a catedral do diálogo e da construção de propostas e projetos com objetivos claros de melhorar a vida de toda a nossa gente, de todos os estados federados do nosso país. Nós acreditamos, senador Mozarildo, que sempre devemos olhar para o horizonte e deixar que o sol atinja com seus fachos de luz a todos nós, demonstrando que nós olhamos a floresta, mas olhamos também além da floresta. Por isso, entendo que o Senado deve buscar um entendimento para que todos, independentemente de suas origens, tenham oportunidade e direitos iguais assegurados. Foi-se o tempo, no meu entendimento, dos extremos da Guerra Fria, onde você era a favor ou contra, onde o debate a nível de planeta era ou você estava do lado dos comunistas ou ao lado dos capitalistas. Agora temos muito mais, senhor presidente, a debater, temos muito mais do que conversar, de discutir exaustivamente sobre o que está à nossa volta e o que diz respeito a toda a humanidade. A democracia brasileira foi conquistada com muito suor e lágrima e com a participação, com certeza, de toda a sociedade. Ela está dando essa oportunidade a todos nós e creio eu que devemos agarrar com as duas mãos esta bandeira da liberdade, da igualdade e do diálogo. Lembro eu, nós não acreditávamos e não acreditamos que os ambientalistas sejam contra o desenvolvimento econômico do país. Mas como também não acreditamos, da mesma forma, que os nossos produtores rurais sejam contra o respeito e a preservação do meio ambiente. Se nós assim entendemos, respeitamos produtores e respeitamos ambientalistas, por que não entrarmos na linha do diálogo, na linha do entendimento, na linha do bom senso? Temos que ouvir tanto os ambientalistas como os produtores rurais, para que, com tranquilidade, com um diálogo franco e aberto, podemos avançar, fazendo aquilo que é o melhor para o Brasil e para o planeta. Afinal, não tenham dúvida, tanto produtores como ambientalistas, todos estão no mesmo barco. Senador. Nós estamos no mesmo barco. A presidente da República, Dilma Rousseff, tem dito que o texto do novo Código Florestal tem que englobar, com certeza, o direito e a visão de todos, e não esquecendo os pequenos produtores, a agricultura familiar. Esta fala é justa e ela vai na linha do equilíbrio. A história nos mostra que quando o setor agropecuário teve dificuldades com problemas com dívidas, nós aqui mesmo, diversas vezes, aprovamos renegociação e fomos na linha do entendimento e muitas vezes avançamos numa renegociação que fez justiça. Reconheço a importância deste setor, que somente no primeiro trimestre de 2011 foi responsável, só em 3 meses, pelo crescimento do PIB em 1,3%. Foi a maior taxa de expansão entre todos os setores da economia brasileira. O IBGE estima uma produção de grãos para a safra desse ano de em torno de 145 milhões de toneladas. Senador Anamélia, eu ouvi aqui o pedido de sua parte, só quis concluir esse raciocínio e com satisfação a parte a Vossa Excelência, que entende desse tema, até pela sua história, que eu aprendi a respeitar ao longo, eu digo, das nossas vidas, né? Eu no Parlamento e Vossa Excelência atuando como jornalista, mas conhecendo com profundidade esse tema.